conversa com a gente hoje no tema do dia é a Gisele Moll, coordenadora da Comissão de Políticas Urbanas e Assistência Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF. Gisele, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, bom dia aos ouvintes da CBN.
Gisele, vamos esclarecer e falar sobre esse posicionamento do Conselho de Arquitetura aqui do Distrito Federal, que apresenta uma série de críticas contra o decreto editado pelo GDF recentemente e que permite a concessão de habite-se mesmo em áreas sob regularização. Quais são os pontos críticos desse decreto, Gisele?
Bruno, é muito preocupante o decreto 44.860, né, que foi editado em 17 de agosto de 2023, porque nós vemos em várias localidades, em várias regiões ainda não regularizadas, que tem subido edifícios de 8, 10 pavimentos, 6 pavimentos, sem nenhuma fiscalização, sem aprovação do projeto de arquitetura, de projetos de segurança contra incêndio, né? E não fosse esse risco para os moradores que às vezes as pessoas acabam ou adquirindo ou alugando imóveis em edifícios assim exatamente por falta de opção, porque eles são necessariamente mais baratos, né, do que imóveis regulares, que cumpriram uma série de requisitos legais, né, cujos empresários gastaram mais para poder ter a segurança nos edifícios. Então, as pessoas acabam se submetendo. Isso a gente sabe, existe uma dificuldade, um déficit habitacional no Distrito Federal e no Brasil como um todo. No entanto, quando o governo assume a regularização de edificações assim, ele está assumindo a responsabilidade sobre a vida dessas pessoas efetivamente. Então, isso é muito preocupante para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque não há garantia de que esses edifícios tenham segurança estrutural, segurança contra incêndio, a acessibilidade, né, os dispositivos de acessibilidade necessários. Existem edifícios construídos aqui em Vicente Pires, por exemplo. Eu estou falando porque eu moro próximo, né, moro em Águas Claras, mas existem edifícios cujos corredores não têm 70 centímetros de largura. Isso num momento de pânico, num momento de incêndio ou de qualquer outro problema, as pessoas não têm como sair do prédio, elas não têm como escoar.
E o habite-se então, é a garantia de que aquele imóvel está atestado dentro das condições mínimas que dizem respeito à segurança, mas a outros itens também, né? Até para deixar isso claro, Gisele, eu queria que você falasse a importância desse instrumento.
Isso, a carta de habite-se, ela é uma autorização administrativa, por definição, que atesta a segurança e a regularidade de uma edificação e que diz que as pessoas podem morar, podem habitar. E eu digo habitar, seja comércio, seja escola, seja institucional. Você habitar é você estar dentro de um edifício, né? Então, a carta de habite-se é isso. E o nosso Código de Edificações do Distrito Federal, ele define que a carta de habite-se, ela é um instrumento final que permite que aquele prédio, que aquele edifício seja habitado. Então, quando o decreto admite uma carta de habite-se provisória, essa provisoriedade acaba não existindo, porque a carta de habite-se é definitiva. Você não pode dizer, pode habitar e depois fala assim, não pode mais, né? A partir do momento que o edifício recebeu sua carta de habite-se, dificilmente ele vai retroceder. Então, isso já é uma insegurança e uma, no nosso entendimento, uma inconstitucionalidade. Tá certo?
E Gisele, você tem falado muito aí sobre as edificações, né? Mas há um impacto também para outros condomínios horizontais aqui que ainda estão em processo de regularização?
O impacto maior é sobre a cidade como um todo, não só nos condomínios. né? Nós vemos que, uma vez que essas edificações podem ser regularizadas com uma canetada, praticamente, é óbvio que o governo ele está dizendo que não, tem que apresentar o projeto, tem que se enquadrar nas diretrizes urbanísticas, mas a gente sabe que eles não se enquadram. De qualquer maneira, eles não se enquadram. Então, um edifício que é construído assim, ele permite que os lotes próximos ao lado também possam ser construídos. E aí não há suporte no território para comportar essa população a mais que está sendo imposta, né? Essa população que vai surgir nesse território, nesses núcleos urbanos, não há suporte, não há infraestrutura suficiente, não há equipamentos públicos, porque não há áreas para equipamentos públicos, né? A não ser que o governo do Distrito Federal assuma que vai desapropriar. Ele vai precisar desapropriar para colocar hospitais, centros de saúde, vai precisar desapropriar para colocar escolas, vai precisar desapropriar para colocar delegacias, praças, não há praças, não há áreas de escape, né? A gente, na pandemia, a gente sofreu tanto com a falta de áreas públicas onde nós pudéssemos respirar um pouco, ficando distantes uns dos outros, né? E esses lugares, normalmente, eles são os mais adensados e não tem esses espaços. Então, o esforço que vai acontecer para que sejam adequadas as cidades a esse decreto vai ser muito maior, tanto em termos financeiros e recursos, como também em recursos humanos para poder adaptar esses projetos.
É,
É
Gisele,
muito
eu te,
delicado.
sim, eu tenho uma nota aqui que foi encaminhada pelo governo do Distrito Federal, especificamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A nota diz o seguinte, que esse decreto, né, que como a gente está explicando aqui, e para o ouvinte que está ligando o rádio agora, é um decreto que permite a concessão do habites, mesmo em áreas que estão passíveis de regularização. E diz aqui a nota: o decreto foi editado visando estabelecer parâmetros mínimos de construção e regularização, bem como inibir a expansão de parcelamentos irregulares em terras públicas, na medida em que, ao tempo em que permite a aprovação, estabelece como condição para qualquer projeto a assinatura do contrato de concessão com o responsável pelo projeto de regularização, identificando o ocupante e permitindo ao Estado o controle dessas ocupações. O decreto não permite a regularização de todo e qualquer edifício, mas permite que as edificações em áreas de regularização, com processo urbanístico em andamento, possam ser enquadradas no rito já estabelecido pelos artigos tal, tal do Código de Obras, e respectivo decreto regulamentador, devendo seguir todas as regras já estabelecidas. E completa aqui a nota, dizendo que a emissão dos documentos referentes ao licenciamento ainda não foi iniciada, pois depende do cumprimento da etapa prévia de assinatura dos contratos de concessão pelos ocupantes e ser realizada junto ao responsável pelo projeto de regularização fundiária, em regra, a Terracap. É assim que se manifesta a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Está muito técnico isso aqui, Gisele, eu queria que você traduzisse para a gente e de alguma forma explicasse se essa nota do governo do Distrito Federal responde à crítica de vocês, feita a esse decreto.
Bruno, é o seguinte, o que que diz essa nota? Que, na verdade, as edificações têm que se enquadrar nas diretrizes urbanísticas. Mas a gente já sabe que elas não se enquadram. Esse é um ponto. Ontem eu estive lá em Águas Claras, ou em, desculpe, em Vicente Pires, que é o mais próximo. Eu sei que existem outras áreas, existe Sol Nascente, existem áreas em São Sebastião, mas a gente foi lá em Vicente Pires, que é o mais emblemático, porque foi, inclusive, o trecho que originou o decreto, a partir de uma decisão judicial. Então, nós já sabemos que eles não se enquadram. Então, esse é um ponto. O outro ponto, com relação às concessões de uso, aos contratos de concessão de uso, o decreto, a redação dele não deixa claro de que contrato de concessão de uso está se falando. Eu acho que a intenção da SEDU e do governo pode ter sido uma, mas acabou que gerou uma confusão de redação, porque a gente lembra que as chácaras tinham contratos de concessão de uso, não é verdade? De arrendamento por 50 anos, 60 anos. E foi daí que originou os parcelamentos, os reparcelamentos. Então, esses contratos de concessão de uso, eles foram revogados, mas eles estão aí na gaveta de alguém. Então, falar novamente em contrato de concessão de uso, não ficou claro se seriam novos contratos ou se seriam contratos antigos. Então, o que é esse contrato de concessão de uso que a SEDU tá colocando? É que seria uma espécie de promessa de compra que o morador tem porque o projeto ainda vai ser regularizado. Isso também é muito técnico, mas eu não tenho como falar de outra forma. Veja bem, não é garantia de que essa edificação vai se adequar às diretrizes, mesmo com esse contrato de concessão de uso. Não é garantia. Então, essa é a nossa preocupação. E outra, o governo do Distrito Federal está fazendo um grande esforço para ouvir a população, fazendo inúmeras reuniões públicas, você deve estar acompanhando também, para a revisão do PDOT, né? E a revisão do PDOT diz assim: qual é a cidade que nós queremos? Que cidade queremos? Que cidade eu quero morar? É uma cidade com problema de fluxo de tráfego? É uma cidade com problemas de drenagem, em que meu lote, minha casa fica alagada? É uma cidade onde eu não consigo circular, onde eu não tenho calçada, onde eu não tenho praça? Então, a gente tá, o GDF está ouvindo a população para isso. Mas, em contrapartida, dá uma noção errada de urbanismo, de urbanidade, de cidadania, ao permitir a aprovação de edificações que estão ilegais. Então, a nota que se dá quando se lê esse decreto é: pode continuar na ilegalidade porque vai ser regularizado.
Bem,
Essa é a nossa maior preocupação.
a gente recebeu também, Gisele, participação aqui da presidente da União dos Condomínios Horizontais do Distrito Federal e Associação de Moradores, a Júnia Bittencourt. Ela fez um comentário também a respeito desse tema e eu vou trazer aqui a participação dela para a gente comentar na sequência.
O alvará de construção sempre foi o objetivo de todos que constroem áreas informais. Construir sem alvará sempre foi um risco. E o decreto do governador veio sanar este problema, que é, dada a possibilidade da pessoa conseguir um alvará de construção mesmo sem ser proprietário do lote. É claro que isso vale para as áreas em processo de regularização. Também soluciona o problema daqueles que construíram a repia da lei e que precisam agora, no futuro, de legalizar essa construção com o Habites. Então, o propósito do decreto, nós acreditamos que foi esse: sanar essa lacuna legal, onde, mesmo em processo de regularização, e vamos falar aí de áreas com processo de regularização há 40 anos aproximadamente, as pessoas possam construir na legalidade. Isso é extremamente positivo, tanto para o morador que não quer correr risco, que quer fazer a coisa certa, como para o próprio governo, que quer ter um controle sobre essas construções que foram feitas durante muitos anos ao arrepio da lei e que agora podem ser controladas, analisadas pelos técnicos do próprio governo, onde essas construções podem ser aprovadas, as pessoas podem ter, então, no final, o seu habites. Então, alvará e habites é a formalidade necessária que o decreto trouxe hoje para os moradores de áreas informais.
Gisele, como é que você recebe essa participação?
Eu acho que a Júnia está certíssima. É isso mesmo, que se pretende é legalizar as edificações em áreas que estão sob regularização. Mas o problema é que isso já estava sendo permitido para habitação unifamiliar. Então, quando você tem uma habitação unifamiliar que vai se enquadrar nessas normas, é perfeito. Eu acho que isso é mesmo uma garantia do direito à moradia, que todos nós temos. O problema são edificações de habitação coletiva. são edifícios insalubres, com apartamentos insalubres, sem ventilação, sem iluminação, sem acessibilidade, sem segurança contra incêndio. Este decreto, ele não distingue o uso. Antigamente, o decreto que já está previsto no Código de Edificações, ele define que é só para habitação unifamiliar. Mas este novo decreto, ele está enquadrando toda e qualquer edificação. Isso é que é o risco.
Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação aqui da Gisele Moll, que é coordenadora da Comissão de Políticas Urbanas e Assistência Técnica do Conselho de Arquitetura. A Gisele, inclusive, que já esteve do outro lado do balcão, né, Gisele, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e está agora fazendo parte também do Conselho de Arquitetura, sempre envolvida nesses debates. E sabe, né, Gisele, como você já participou do governo, que há uma certa pressa ou urgência do governo do Distrito Federal para regularizar determinadas áreas, mas concordo com a sua preocupação de que isso não pode ser feito passando por cima de questões importantes como a de segurança, né, que deve vir em primeiro lugar. Então a gente precisa olhar com muita atenção essa questão do decreto, viu, Gisele? Te agradecendo a sua participação.
Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Bruno. E eu respeito demais, até por ter sido já do outro lado, como você falou, respeito demais o trabalho de toda a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Entendo as dificuldades, mas a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Às vezes, a intenção que foi feita não reflete no documento que foi editado. E eu gostaria só de falar mais uma coisinha.
Sim, sim, por favor.
Já não com relação a isso, viu? Mas eu quero dizer que quando eu era criança, eu adorava o dia de Cosme e Damião. E eu, como sou baixinha, me aproveitava dessa condição. Até depois dos 12 anos de idade, ainda saía correndo para buscar doce nas casas aqui no, na Asa Sul, principalmente, onde eu morava.
Muito gostosa essa lembrança, né? Eu também aqui tenho memórias muito boas desse período. Obrigado por compartilhar com a gente, Gisele.
Um abraço, Bruno. Obrigada.
10 horas e 58.